Tempo para mais um bloco informativo na IERTS com o António Feliciano. Para já vamos conhecer os destaques. Feliciano.
Vamos então aos títulos. Porto Alto viveu momentos de terror. Homem morreu após troca de tiros com a GNR. O outro barricou-se em café, mas foi detido pouco depois. Incendiário à solta na Longra. Em menos de 24 horas, 5 fogos. Polícia Judiciária já está no terreno. Cidadão torrejano foi atingido mortalmente a tiro quando caçava em reserva situada no Crato. Era sargento do Exército. Teremos ainda a nota do dia, hoje com João Nogueira.
O empresário da semana. Uma conversa descontraída durante 60 minutos com empresários de sucesso. O empresário da semana. À quarta-feira, entre as 22 e as 23 horas, com reposição ao sábado, entre as 10 e as 11 horas. O convidado desta semana é Fernando Ferreira, gerente das construções, líder americano. O empresário da semana. Apoio Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Ribatejo Norte e Tramagal.
E quanto ao estado do tempo para este sábado, o céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se temporariamente muito nublado nas regiões norte e centro até ao meio da manhã e também durante a tarde, vento em geral fraco, soprando moderado no litoral durante a tarde e nas terras altas. Ainda descida da temperatura, em especial da máxima. Previstos estão então 18 graus para a Guarda, 20 para o Porto, 22 para Coimbra, 23 para Leiria e Lisboa, 25 para Castelo Branco, Tomar e Santarém e 27 para Évora e Faro.
As notícias na IERTS, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Um homem morreu após uma troca de tiros com militares da Guarda Nacional Republicana. Isto na sequência de uma perseguição encetada pelas autoridades a um veículo com 3 ocupantes que não terá respeitado uma ordem de paragem em plena Ponte Vasco da Gama, em Lisboa. O automóvel despistou-se no Porto Alto, Conselho de Benavente, já no distrito de Santarém, sendo que, já aqui, houve a troca de tiros, de onde resultou a morte de um dos fugitivos. Neste tiroteio, há ainda registo para ferimentos causados a um militar da GNR, atingido num braço e numa perna. Os outros dois indivíduos colocaram-se depois em fuga, mas um deles foi logo capturado. O outro fugitivo barricou-se num café em Porto Alto, onde se encontrava apenas uma funcionária que conseguiu escapar ao indivíduo. O estabelecimento fica nas imediações do supermercado Aldi. Depois de perto de uma hora de impasse, as autoridades conseguiram entrar no café e detiveram o homem. Não terá sido necessário recorrer a armas de fogo para efetivar esta detenção. Atenção.
IERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Polícia Judiciária está a investigar o conjunto de incêndios que desde esta quinta-feira tem deflagrado na localidade de Longra, na União de Freguesias Madalena Bezelga. São já 5 fogos no curto espaço de tempo, não restando dúvidas de que estamos perante um caso onde há responsabilidade humana. Em primeira instância, a Guarda Nacional Republicana recolheu indícios e testemunhos que podem ajudar àquilo que nesta altura ainda é uma incógnita, ou seja, sobre quem é o responsável dos incêndios. Nesta altura, a calma tem sido a nota dominante desde o fogo das 11 da manhã, mas as forças de segurança e a população estão atentas. Em declarações à IERTS, Arlindo Nunes, presidente da União de Freguesias Madalena Bezelga, lamentou esta situação e também apontou o dedo a um eventual incendiário.
Claro que sim. Só pode ser alguém que não esteja em seu juízo puro, não é? Porque, naturalmente, quem faz uma coisa destas, há certeza alguém dali muito perto e que, naturalmente, esteja transtornado, porque, na verdade, isto continuadamente, ontem 4, hoje já mais um, penso que, enfim, alguém que anda a brincar com tudo isto, a gastar o dinheiro público, e que, enfim, vamos ver se as autoridades se põem cobro a isto, porque se calhar não será muito difícil, se isto continuar, de, digamos, apanharem estas pessoas em flagrante, não é?
Senhor Presidente, e até agora já houve habitações ameaçadas?
Eu propriamente ameaçadas não, porque, na verdade, os bombeiros prontamente estão no local e imediatamente conseguem, digamos, apagar o fogo. Contudo, ainda ontem foi reacendido um incêndio muito perto, digamos, de habitações. E, portanto, podemos estar em risco, digamos, se pretende continuar, se continuar a ver ali, digamos, casas em risco. Esperamos que não, não é?
Também continuamos em incêndios. O alerta surgiu pelas 8h20 da manhã desta sexta-feira. Houve incêndio ativo em Santarém, precisamente na conhecida como Zona da Encosta, paredes meias com a estação da CP e a Ribeira de Santarém. Os soldados da Paz Calabitanos deslocaram-se ao local e, apesar de ser um fogo que lavrava em área de difícil acesso, a ocorrência foi controlada com rapidez. Estão por apurar as causas para este incêndio, sendo que também aqui refira-se face ao horário e ao local, tudo aponta para que tenha existido intervenção humana.
Rádio Earth, informação.
Esta sexta-feira fica marcada pela realização de mais uma Assembleia Municipal de Tomar, onde diversos assuntos estiveram em cima da mesa de trabalhos, dentre os quais, como já era expectável, a questão relacionada com o flecheiro, nomeadamente a mudança das famílias de etnia cigana do local onde se encontram há largas dezenas de anos. Depois de esgrimir de argumentos entre Partido Socialista e Partido Social Democrata sobre quem fez mais para resolver o problema, registro para a intervenção de Filipe Vintém, do Bloco de Esquerda, que se dirigiu a todas as bancadas, deixando o desafio de, nas autárquicas que se avizinham, de incluírem um cidadão de etnia cigana nas respectivas listas. E ficou precisamente esse desafio. Ainda na Assembleia Municipal, António Rodrigues, ex-presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria dos Olivais, irá dar nome a uma artéria em Tomar. É um facto que este cenário ainda não é oficial, mas tudo aponta para que haja consenso em torno desta homenagem na próxima Assembleia Municipal de Tomar, depois de o assunto ser analisado em conferência de líderes, de onde deverá sair uma proposta conjunta. Assim ficou definido, precisamente, nesta Assembleia realizada nesta sexta-feira, encontro onde todas as bancadas se uniram em torno de um minuto de silêncio em memória de António Rodrigues, falecido no dia 20 de setembro, aqui sem esquecer as homenagens direcionadas a Alfredo José, faleceu a 26 de setembro, também ele, antigo presidente daquela área territorial de Tomar, aqui entre 1985 e 1993, e ainda a Bento Batista, falecido a 10 de agosto. Ainda em relação ao António Rodrigues, convém referir que surgiu uma proposta da freguesia urbana pela mão do respectivo presidente, Augusto Barros, que não caiu bem junto de algumas bancadas da Assembleia. E uma das intervenções mais acesas foi de Américo Pereira, presidente da União de Freguesias de Serra Junceira, que apelou ao diálogo e disse que se poderia estar a abrir um precedente.
Eu penso que a grandeza e o prestígio de António Rodrigues não merecia ser tratado desta forma. Primeiro que tudo, é que se realmente se abrir um precedente desta natureza, eu pergunto, de hoje para amanhã, quem é que vai impedir a minha junta de freguesia ou de qualquer uma das que estão representadas, à última hora, em cima do joelho e de qualquer maneira, apresentar uma proposta, na convicção de que chega-se no plenário e tudo se resolve. Dá a ideia que há um arranjinho. Não pode haver arranjinho, meus senhores. É assim. Concordo plenamente com o conteúdo desta proposta. Não concordo com a forma como ela foi apresentada. De maneira que há que prestigiar a Assembleia. Há que dignificar a Assembleia. Isto não pode acontecer, porque senão, de hoje para amanhã, qualquer cidadão tem toda a legitimidade para apresentar aqui uma proposta, seja ela de maneira for, porque depois os senhores deputados lá estarão para lhe dar a redação que bem entenderem para a pôr a votar. De maneira, o nome da rua, a toponímica, não se põe em causa. E é bom que fique bem claro. Mas que o procedimento seja de forma normal, de forma legal, passando para a respectiva comissão e que o processo corra como deve ser. Isto assim não faz qualquer tipo de sentido. Porque senão, de hoje para amanhã, meus senhores, vamos abrir no precedente e eu sempre quero ver como é que depois vão descalçar a bota.
Um cidadão residente em Torres Novas faleceu nesta quinta-feira depois de ter sido atingido com um tiro de caçadeira. O homem de 55 anos, sargento do Exército, estava a caçar numa reserva em Val do Peso, concelho do Crato, distrito de Porto Alegre, quando outro caçador lhe acertou de forma acidental na zona abdominal. O alerta para a trágica ocorrência foi dado pelas 10 horas da manhã. E um veículo pesado que fazia o transporte de detritos despistou-se e capotou na Estrada Nacional 361, já na área territorial de Rio Maior. O acidente aconteceu pelas 15h20 desta sexta-feira e mobilizou cerca de 20 operacionais para o local. Refira-se que a via esteve cortada à circulação automóvel nos dois sentidos, naquele que foi um processo moroso, uma vez que o condutor ficou encarcerado. Depois de retirado do veículo, foi estabilizado pelas forças de socorro e transportado para o hospital com ferimentos considerados como ligeiros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está agendada para o próximo dia 3 de outubro, nesta segunda-feira, uma reunião da Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar. O encontro, que se realiza na unidade de Torres Novas, tem como objetivo abordar alguns dos temas que a Comissão de Utentes considera prioritários para o desempenho do CHMT. Os recursos humanos vão ser a nota dominante do encontro, nomeadamente a falta de médicos e enfermeiros. Nesta reunião deverá ser confirmada a decisão do regresso da Medicina Interna à Unidade Hospitalar de Tomar, no próximo dia 20 de outubro, a par de um conjunto de outras ações que estão em curso, como já tinha avançado Carlos Andrade, o Presidente do Conselho de Administração do CHMT, em declarações recentes à ERTS.
A Medicina Interna em Tomar está confirmadíssima, é um objetivo deste Conselho de Administração, com todo o apoio do Ministério da Saúde, com todo o apoio da ARS Lisboa e Val do Tejo. Medicina em Tomar é também para nós já um não caso. É um dado adquirido e, portanto, nós em outubro, se Deus quiser, teremos a medicina interna a abrir as portas na Unidade Hospitalar de Tomar. A pediatria para nós é um não caso. Eu sei que a pediatria de volta e meia é um caso, mas é um caso não caso, porque a pediatria está cá, está bem. Dentro de dias vai entrar nos quadros uma nova médica pediátrica. Estamos a ver se, além dessa médica que vai entrar nos quadros, mais uma ou duas que se poderão juntar. E, portanto, ciclicamente entrarão médicos, também é verdade que ciclicamente saem, mas que não seja porque saem para a reforma ou saem por outras circunstâncias. O problema não é sair, nós gostávamos que ficassem, no caso das situações que não são de reforma, nós gostávamos que ficassem, mas é natural que os médicos cheguem, é natural que os médicos partam. Mas sempre que os médicos partem, é a obrigação do Conselho de Administração abrir concursos para recrutar novos médicos e até fazê-lo com alguma regularidade. Não é preciso sair ninguém, porque as pessoas vão aumentando a idade, vão ficando mais condicionadas naquilo que é a sua atividade e, portanto, nós muitas vezes temos que renovar e fortalecer o quadro clínico dos diferentes serviços para que se mantenha sempre uma continuidade de trabalho sem qualquer risco de ruptura.
Passamos para o desporto. O futebol Fátima e Alcanenense já conhecem os adversários na terceira eliminatória da Taça de Portugal. No sorteio que teve lugar nesta quinta-feira, o atual campeão da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém ficou a saber que terá pela frente o Olhanense, uma equipa da segunda liga, é verdade, mas onde ocupa o último lugar, demonstrando muitas fragilidades ao longo deste arranque de temporada. Apesar de não ser um adversário de escalão superior, é de acreditar que este Fátima, que não sabe o que é perder há mais de um ano em jogos de campeonato, possa causar surpresa e seguir em frente na competição. Já o Alcanenense, por sua vez, também joga em casa. A equipa treinada por José Trocato recebe o Feirense, emblema da Primeira Liga. O favoritismo está do lado do conjunto primodivisionário, claro está, mas também aqui a gracinha está ao alcance dos ribatejanos. E agora avançamos para a nota do dia, hoje com João Nogueira.
O outono chegado, se bem ainda com temperaturas estivais e dias soalheiros, acabam por nos deixar, por vezes, pouco atentos ao que vai acontecendo cá e pelo mundo. Esta aparente acalmia não passa mesmo disso. Na verdade, por cá estamos perto da apresentação no Parlamento do Orçamento de Estado para o próximo ano e as movimentações para a sua preparação e apresentação são já significativas. Embora ainda com muitas incertezas, é óbvio que o documento acabará por não poder ainda revelar um pendor expansionista e mais combativo da crise económica que nos vai continuando a fustigar. Isto porque as receitas não poderão crescer a um ritmo elevado, uma vez que os impostos já estão demasiado altos e a economia pouco tem crescido. Outro fator relevante é o do investimento externo, que tarda também em crescer o necessário para começar a criar emprego, que gere mais riqueza e desenvolvimento. Não podemos esquecer que somos um país pequeno, com uma economia aberta e fortemente dependente do que se passa no exterior. Assim, só quando a Europa ultrapassar o período de quebra e estagnação em que se encontra, teremos contexto mais favorável lá fora que nos beneficie. Um fator final está do outro lado do Atlântico. depois com as eleições presidenciais nos Estados Unidos, continua a retração nos mercados financeiros que aguardam o resultado das mesmas para tomar decisões. O peso e a influência global americana é tal que acaba por condicionar intenções de investimento e movimentação de negócios por todo o resto do planeta, e nem a Europa escapa a este fenómeno. Assim, com os nossos crónicos problemas internos e uma situação internacional também sem rumos bem definidos, é natural que a prudência tenha de reinar e o realismo impere. Não vão as coisas degradarem-se e crise mais dura possa voltar a surgir. Por isso, resta-nos aguardar que os ventos sejam favoráveis e não tempestuosos, e que este outono prossiga sem maiores sobressaltos, pois num mundo globalizado e cada vez mais interdependente, não há volta a dar senão a de almejar a tal acalmia, e este tépido início outonal por aqui nos vai fazendo até esquecer que o verão já lá vai. Para já, os dias de sol ainda não são alvo do fisco, o que é, sem dúvida, uma boa notícia.
ERC, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim fechamos esta edição. Tenha um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.